Diz assim o Senhor, Salmo 23, versículo número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora Isaías 43. Versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Somente até aqui. Deus vivo e Senhor dos exércitos, amado Mestre, Senhor dos exércitos, Pai. Tu és o Senhor que comanda todas as coisas, Pai. Tu és o Senhor, Pai, o Altíssimo, tremendo Senhor, que criou este dia, Senhor, que preparou este dia para que nós estivéssemos na Tua casa, prontos para Te adorar, Te louvar, Te bendizer, Senhor. Preparados que estamos agora, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Então, Altíssimo, eu Te peço, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala, Senhor, ao meu coração, à minha mente, Senhor. Fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai amado, que nós sejamos edificados agora, curados, Senhor, da glória, Pai. Alicerçados pelo poder da Tua palavra, porque Tu és Deus, Senhor, que fala e ninguém pode revogar, Senhor, da glória, Pai. Que fala e acontece, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Então, fala conosco, Senhor, para que aconteça nas nossas vidas, Senhor, a Tua palavra, Senhor da glória, para que se cumpra, Senhor, nas nossas vidas, a Tua palavra, Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, eu abdico agora, Senhor, das minhas emoções, Senhor, eu abdico agora, Senhor da glória, Pai, dos meus pensamentos, Deus, eu abdico agora, alabarrodecanda, ricalabassuri, alabaxéia, surianda, lerebicalabaxéia, da minha sabedoria, Senhor, para que flua o Teu Espírito dentro de mim, Senhor da glória, Pai. E a Tua igreja seja edificada por Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus vivo. Então eu sei que os Teus ouvidos estão abertos, Senhor, para ouvir, Senhor da glória, Pai, a minha oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, glorifico o Teu nome agora. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou confessar aos irmãos, mais uma vez, né? Eu não pretendia pregar essa palavra aqui, mas foram tantas palavras já ministradas a respeito desse tema aqui esta manhã. Tanta coisa Deus já falou a respeito da mesma coisa aqui esta manhã, que eu creio que Deus está querendo falar algo às nossas vidas, né? E nós temos que compreender que a palavra de Deus, temos que compreender que quando Deus deseja falar algo para nós, é porque existe um objetivo muito forte, né? Quando Deus está querendo falar algo para a igreja, existe um objetivo muito forte de Deus para que aquilo se cumpra. É a mesma coisa que quando Deus desejava falar algo ao povo de Israel, Ele levantava um profeta para falar exatamente aquilo que Ele desejava naquele momento, naquele instante, independentemente se Ele já tinha falado outras vezes ou não. Devemos compreender, né? Os objetivos de Deus para as nossas vidas. Irmãos amados, o Salmo 23 é um Salmo poderosíssimo. Se nós meditarmos em cada versículo do Salmo 23, nós vamos encontrar ali grandes promessas de Deus. E o Senhor Deus consolando os nossos corações, nos motivando, né? O Senhor Deus, né, nos empurrando para frente, né? Através da Sua palavra, dizendo ali, né, daquilo que Ele faria, naquilo que Ele estabeleceria nas nossas vidas, para que nós não tivéssemos medo daquilo que está por vir, ou que nós não tivéssemos medo de qualquer situação que pudesse acontecer na nossa vida. Eu creio, irmãos amados, que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto, mas se preocupam tanto com as suas próprias vidas, ou se preocupam tanto com aquilo que pode acontecer, né? Aí as pessoas dão uma de vidente, né? E começam a se preocupar tanto com aquilo que pode acontecer, com aquilo que pode acontecer, aquilo que pode acontecer, que acabam se desmotivando, ficando doentes, ou acabam, né, deixando de lado o seu próprio Deus, e a sua fé, ao invés de aumentar nessas situações, acaba diminuindo. A sabedoria que nós devemos ter, a sabedoria que Deus nos ensina a ter, ela é interessante, porque muitas vezes é difícil o homem separar, né, como deve agir com fé e como deve agir com prudência. Né? É algo muito complicado e complexo, eu penso, o homem separar aquilo que deve ser a fé e aquilo que deve ser a prudência, né, para que nós possamos não errar e não sermos equivocados. Uma vez que Deus, ele falou que nós deveríamos agir das duas formas, com prudência e com fé. E quantas vezes, irmãos, nós planejarmos o nosso futuro, nós pensarmos naquilo que irá acontecer amanhã, deve ser algo, né, embasado na prudência. Devemos ali olhar para o futuro, pensando naquilo que pode acontecer verdadeiramente e com prudência. Deus nos ensinou a fazer isso. Deus nos ensinou a planejar a nossa vida. Deus nos ensinou, né, a não nos levantar para construir uma torre sem que nós soubéssemos, sem que nós saibamos se nós vamos poder concluí-la. A palavra de Deus diz isso. Os evangelhos, né, que nós não devemos nos levantar para construir uma torre sem que nós saibamos se nós vamos poder concluí-la, para que nós não sejamos envergonhados. Para que nós não sejamos envergonhados. Então, na verdade, o que o nosso Deus está fazendo, olha, antes de você fazer alguma coisa, pensa bem. Olha, antes de você fazer alguma coisa, planeja bem, para que você não seja envergonhado nos seus projetos, nos seus planos, para que você possa ali, né, dar um bom testemunho, eu penso, daquilo que é Deus na sua vida. E é interessante, porque muitas vezes, nós temos que agir por fé também, né? E é muito comum as pessoas se equivocarem, né, acharem que estão se usando da fé e, na verdade, estão sendo imprudentes. Olha como são as coisas, né, irmãos? Tenho que ser prudente e, ao mesmo tempo, agir com fé. E, ao mesmo tempo, eu não posso ser imprudente, né, dando a desculpa de que eu tenho fé. E aí, irmãos amados, viver esse contexto que muitas vezes se mistura é muito complicado. E eu penso que Deus tem a resposta, né, para essas complicações. Eu penso que Deus tem a resposta para as nossas vidas. Eu penso que Deus tem a resposta, né, para aquilo que nós devemos, para aquilo que nós devemos fazer. E esses textos bíblicos que nós lemos aqui sempre foram referência para a minha vida. Além desse e outros, viu, irmãos? Nós estamos, só lemos dois textos aqui, mas muitas coisas que Deus fala na Bíblia, né, muitos trechos da palavra do Senhor, elas dizem, têm o mesmo sentido espiritual, e essas duas palavras foram resposta para a minha vida, foram resposta para essas dúvidas, né? A prudência ou a fé, a imprudência, né? Ou a falta de fé, e a falta de fé. Eu penso que a resposta de Deus para nós vai ser sempre o seguinte, que Ele está ao nosso lado, que Ele sempre estará ao nosso lado. Tanto é que o Senhor Deus, Ele disse aqui, né, nesse último trecho que nós lemos aqui, quando passares pelas águas, antes dele dizer que nós não submergiríamos, Ele disse assim, eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Hã? Se nós olharmos também o Salmo 23, né, Davi dizendo que, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. porque tu estás comigo. Então existe uma grande diferença, irmãos amados, de nós vivermos uma vida, né, acreditando que Deus estará ao nosso lado nas dificuldades, nas lutas, nos ajudando, nos ensinando, que Deus estará conosco, né, cuidando de nós nas dificuldades, conforme Ele fez ali com o povo de Israel no deserto, independentemente da causa, né, pela qual aquele povo estava no deserto, Deus estava lá. Independente, né, daquilo que motivou aquele povo ir lá, Deus estava lá. E muito antes, ali, quando o povo de Israel ainda estava escravo no Egito, né, Deus deu uma palavra a Moisés dizendo, olha, eu ouvi no céu o clamor do meu povo e desci aqui para ver com os meus próprios olhos como eles estão sofrendo. E a resposta de Deus foi Moisés, a resposta de Deus foi o livramento, a resposta de Deus foi a libertação, a resposta de Deus foi dar ali o socorro que o seu povo necessitava. E depois atrapalharam tudo, né? Com a sua incredulidade, com o seu pecado, com a sua idolatria, atrapalharam tudo e foram castigados por Deus e andaram 40 anos no deserto, quando poderiam ter chegado. Aliás, quando chegaram à terra prometida, antes ali do pecado, eles tinham andado 2 anos. 2 anos. Andaram 38 anos a mais, por causa dos seus erros, por causa da sua incredulidade, por causa do seu, né, das suas atitudes equivocadas em relação a Deus. E é por isso que nós devemos estar atentos e mostrar a Deus que nós cremos nele. E mostrar a Deus que nós não tememos o mal, nós não tememos o nosso inimigo. Né? Você não deve temer o seu inimigo, porque a verdade expressa e explícita de Deus para a sua vida é que o teu inimigo não tem autoridade sobre você. A verdade de Deus para você é que o teu inimigo não pode agir como você. Né? E um profeta pagão um dia, né, usado pelo Espírito Santo de Deus, né, disse, né, contra o povo de Deus não vale encantamentos, né? Deus deu ordem para abençoar, então eu não posso amaldiçoar, disse o profeta, um profeta pagão que queria ser usado pelo diabo para amaldiçoar o povo, e ele disse, eu não posso amaldiçoar, porque Deus mandou eu abençoar. Olha só, como é o teu Deus. Olha só como é o teu Deus. Eu creio que um grande desafio do homem é lidar com a ansiedade, com as preocupações do dia de amanhã, né? Como será o dia de amanhã? Né? Como será a minha vida amanhã? Eu creio que a prudência vai fazer com que você prepare o teu dia de amanhã, planejando o teu dia de amanhã, planejando ali os projetos que você tem que conquistar, como atingir e conquistar os seus projetos, né? Preparando todo esse caminho, mas ao mesmo tempo você não pode ter medo daquilo que acontecerá no dia de amanhã, porque o teu Deus estará contigo, e se você for prudente nas tuas atitudes, e se você for prudente, né, nas suas palavras, e se você for prudente até nos seus pensamentos, a presença de Deus gerará a bênção, e não castigo, e não maldição. Porque Deus está contigo. Que Deus cuidará de você. Conforme já foi ministrado aqui, e nós não podemos ignorar os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo nós temos que saber controlá-los. Controlá-los, né? Para que a nossa fé, ela não seja apagada pelos nossos sentimentos. As pessoas muitas vezes confundem, né, irmãos? Porque viver por fé não é acreditar que Deus existe somente. Viver por fé não é acreditar somente que Jesus está aqui. Viver por fé é acreditar que Jesus cuida de nós. Viver por fé é acreditar que Jesus estará à frente das nossas vidas. Viver por fé significa que Deus Significa acreditar que Deus não vai nos abandonar. Porque em toda a história da Bíblia, se você já leu a Bíblia inteira, você vai encontrar, né, ali nas histórias bíblicas, né, 100% delas, em todas as oportunidades que devamos comprovar o que eu vou falar, em 100% delas, Deus jamais abandonou o seu povo. Muito pelo contrário, ele estava perto, ele estava do lado, ele estava cuidando, ele estava protegendo, ele estava ali, né, motivando o seu povo, ele estava ensinando, ele estava querendo que o seu povo tivesse experiências com ele estava ali, né, como um pai, como um general, cuidando ali dos seus filhos mesmo, né, avançando em todas as situações. Se você olhar as histórias bíblicas, se você fizer uma reflexão agora, nesse momento, das passagens bíblicas que você possa se lembrar agora, você vai se lembrar de um Deus ali, poderoso, de um Deus que estava perto, de um Deus que salvou, de um Deus ali que curou, de um Deus ali que não deixou com que o seu povo naufragasse. E nós temos que ter essa fé e acreditar nisso. Viver por fé é isso, irmãos. A próprio Deus disse no livro de Tiago, se eu não me engano, né, que é acreditar que Deus existe até o diabo crer. E nós não podemos ser esses crentes, né, que acreditamos somente que Deus existe. Nós temos que ser crentes que vivemos a fé, que vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você olhar as histórias bíblicas, né, você vai encontrar ali situações terríveis, terríveis que o povo de Deus passou. Você vai encontrar momentos de grande dificuldade que o povo de Deus passou, né, desafios muito fortes e muito grandes que o povo de Deus passou, né, mas não sucumbiram. E é por isso que eu gostaria que você se comparasse a isso, né? Sua vida, eu sei que não é fácil. Nenhuma vida de pessoas que estão aqui é fácil. Mas nós sabemos que as nossas lutas virão, mas se nós tivermos fé e exercermos este papel que Deus disse na sua palavra, nós alcançaremos dele a vitória sempre, o refrigério, a proteção, e nós não naufragaremos, nós não submergiremos, né, conforme diz a palavra do Senhor, porque o nosso Deus está conosco. Essa foi a justificativa que Deus deu para o livramento dele. Davi, quando falou que ele não temeria mal nenhum, ele disse, é porque tu estás comigo. E Deus disse aqui, né, eu estarei contigo. Na tua luta, na tua dificuldade, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então nós podemos avançar, então nós podemos ir, então nós podemos acreditar, então nós podemos ir sem medo, irmãos amados, indo em frente, né? A dificuldade, a luta é grande, mas nós vamos em frente porque Deus está conosco. Deus está conosco, então eu vou em frente. Deus está comigo, então eu vou em frente. Deus está ao meu lado, então eu posso vencer. Então eu posso alcançar a minha vitória, simplesmente porque Deus está comigo. Diga assim, Deus está comigo.
Deus está comigo.
Você está acreditando nisso mesmo ou não? Está mesmo? Tem certeza? É? Então levanta sua mão assim agora. E fala, Deus está comigo.
Ele está
conosco. Ele está conosco. Então nós podemos avançar. Então você pode ir em frente. Então você tem um futuro. Então você tem uma história. Então você tem, né, você tem uma história a escrever ainda, né? Então acredite. Então mergulhe-se na fé. Que você possa se motivar a avançar nas coisas principalmente que são de Deus. Principalmente que são de Deus. Davi foi um homem, obviamente, admirável. Não pelo lado humano, mas pela fé. pela perseverança, pelo amor que ele tinha a Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus, né? E Davi passou muitas dificuldades na sua vida, muitas dificuldades de morte, quase morreu diversas vezes, lutou muito, muitas batalhas, e ele ia à frente das batalhas. Ele não era um rei acovardado, né? Obviamente, depois de um certo tempo, ele estabeleceu seu general e Davi não ia mais à frente das batalhas, mas Davi, ele sempre foi homem valente, homem que acreditava, né, que Deus poderia livrar, que Deus poderia ali vencer as batalhas por ele. E ele, na sua fé, na sua perseverança, ele alcançou ali a misericórdia de Deus e viveu uma vida gloriosa neste mundo e foi colocado diante de Deus como um homem de honra, né? Tal é que o rei, o nosso rei Jesus Cristo, é da descendência de Davi, né? Leão da tribo de Judá. E nós, quantas vezes não temos a mesma perseverança ou a mesma força, mas tenha. Se você olhar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, você vai encontrar ali também, né, um exemplo de homens que eles tiveram tanta fé e tanta fé que eles não ligaram para aquilo que poderia acontecer a eles. Daniel, na cova dos leões, também não ligou para aquilo que aconteceria a ele. Muito pelo contrário, a fé deles foi o seguinte: se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Vamos agir da forma correta. Vamos ser abençoados pelo Senhor, conforme o Senhor deseja. Eu já relatei aqui, eu tenho dois cunhados, né? Os dois mexiam com carro, hoje não mexe mais, né? Mexe pouco, assim, só em grandes oportunidades. Eles tinham lojas de carro. E um dos meus cunhados se converteu, hoje é obreiro na casa do Senhor, né? Eu louvo a Deus que ele conheceu a Cristo, uma igreja que nós dirigimos em São Paulo, a esposa dele também. E hoje são obreiros na casa do Senhor, lá em São Paulo. E ele me dizia assim: quando chega um crente aqui para comprar carro, eu faço de tudo para não vender, porque os crentes são caloteiros. Eles dão cheque e o cheque volta sem fundo, né? Eles compram financiado e não pagam o financiamento. Quando então a pessoa fala que é crente, eu já fico assustado. Isso já é uma visão terrível, né, irmãos? Um testemunho péssimo. E existe uma explicação para isso. Porque muitas vezes as pessoas, elas colocam a sua fé. Aliás, não colocam a sua fé. Eles dão a desculpa da fé para poder fazer algo quando Deus não mandou fazer. Tipo assim, você tem dinheiro para comprar o carro? Não, não tenho dinheiro. Mas Deus vai me dar. E vai lá e compra o carro. Deus pode dar, mas Deus vai dar se ele mandou ele lá comprar, para usar a fé dele para comprar. Se Deus não mandou ele lá comprar, ele está sendo imprudente. Ele não tem dinheiro, então ele não pode comprar. Ele não tem fundos para comprar, então ele não pode comprar. Se Deus não mandar, se for impossível e Deus não mandar, ainda é impossível. Se for impossível e Deus não mandar, é impossível. Se é impossível e Deus mandar, tudo é possível. É por isso que as pessoas dão um péssimo testemunho e dão a desculpa da fé, mas a fé não é assim, não é assim que nós trabalhamos com a fé. A fé nós devemos, né, usar, crendo que Deus falou, vai acontecer. Se Deus não falou, pode não acontecer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou tentando ser o mais claro possível na minha explanação a respeito de fé e prudência, para que você entenda que uma falsa fé não vai gerar bênção, vai gerar confusão. E aí, né, a pessoa se frustra tanto, né, que ela não vai ter mais fé. A verdadeira fé ele não vai conseguir mais ter, porque ele se frustrou. Ele se frustrou fazendo aquilo que não deveria fazer, ele se frustrou fazendo aquilo que não poderia fazer, baseado de uma fé mentirosa, em uma fé mentirosa, gerando consequências para a sua vida pessoal e para a igreja cristã. Eu louvo a Deus porque meu sogro, que é falecido já há alguns anos, ele era uma pessoa incrédula. E ele metia o pau nos pastores. Falava mal e falava mal dos pastores da igreja. Só que tinha algo que confundia o coração dele, que era a minha vida, que era a vida da Rosana, que era a vida dos meus filhos. Isso confundia o coração dele, porque para ele ninguém prestava, para ele era tudo, né, uma porcaria. E quando ele olhava para nós, ele não entendia, ele não compreendia como aquilo era possível. Ele não compreendia, né, por que que existia essa diferença, uma vez que era tudo um bando de sem vergonha. E muitas vezes os crentes estão fazendo o inverso. Estão comprovando que são um bando de sem vergonha. No exemplo que eu dei aqui, era uma situação genérica, aquilo que o meu cunhado falava, né? Ele tinha medo de vender para crente, porque para ele crente era caloteiro. Olha a inversão, irmãos. Olha aquilo que nós devemos ser, olha como nós devemos agir, olha como nós devemos ser prudentes, porque além das consequências espirituais que essas pessoas, né, usando uma falsa fé, trazem para a sua vida, para o reino de Deus também gera algo terrível, uma vez que essas pessoas colocarão 10 pés para trás para irem numa igreja, colocarão 20 pés para trás para um dia darem ouvidos à voz de um pregador. Por conta daquilo que ele vê, por conta do testemunho que ele vê, por conta daquilo que ele vivencia, das péssimas atitudes que as pessoas demonstram para as outras. Vocês estão me compreendendo? É por isso que nós devemos ter cautela. É por isso que nós devemos ser pessoas sábias, pessoas prudentes, fazendo aquilo que é certo sempre, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Eu lembro, irmãos, quando eu vim para cá, para essa igreja, alguns anos atrás, já faz 8 anos, né? Acho que 8 anos, 9 anos. Eu lembro que essa igreja, ela tinha o Cris como membro, né? E a minha família. E depois que eu fiquei, acho que uns 3 meses, ajudando o pastor Marcos aqui, e ainda congregando na igreja metodista Wesleyana em São Paulo, eu ia lá todo mês, pelo menos uma vez por mês eu tinha que ir lá um domingo para ministrar a Santa Ceia, para pregar. E aí eu decidi ficar aqui. Aí depois que eu consegui ficar aqui, eu recebi o caixa da igreja. Recebi o caixa, os livros, né, os livros do caixa da igreja. E ali o pastor Marcos me entregou, falou, tá aqui o caixa da igreja, tal. Eu olhei lá o livro, tal. Aí quando eu olhei no final do livro, assim, para ver o saldo, zero. Zero. 0,00. Com um membro. Com um membro, a igreja com um membro, caixa 0,00. Eu olhei o pastor Marcos assim.
Aí ele falou assim para mim, era para ser negativo, mas a igreja de Campinas ajudou, então ficou zero. Aí eu olhei para aquilo, né, e obviamente eu já tinha a direção de Deus, né? Não era aquilo, podia cair o telhado aqui. Não vai cair, em nome de Jesus. Podia cair o telhado, porque, mas eu sabia que a vontade de Deus era que eu estivesse aqui. Então, não era o 0,00, não era a quantidade de membros, que não existia, né? Aliás, existia, mas era a vontade de Deus. Então, é isso para mim, foi a força necessária para que eu pudesse estar aqui. Obviamente, irmãos, que a gente sente medo. Obviamente, irmãos, que a gente olha e fala assim, o que eu vou fazer? E ao mesmo tempo, a gente pela fé sabe que Deus falou, aqui é o teu lugar. E eu sabia que Deus ia cuidar, né, do lugar aonde ele me pôs. Então, meus queridos e amados irmãos, existe uma separação muito tênue daquilo que é prudência e fé. Como que é agir com prudência e com fé? E eu diria para você que a tua fé ela deve ser usada quando você compreende claramente a vontade de Deus para a sua vida. E aí você pode usar a fé, sem medo, sem temor, porque Deus vai te honrar. Porque Deus vai fazer aquilo que Ele deseja que você faça, para a glória do santo nome do Senhor. Às vezes nós usamos de tanta prudência, que nós temos ali que parar um pouco para não entender se a gente não está sendo exagerado também. Né? Se a gente não está sendo exagerado também. Por exemplo, eu tenho muita prudência em lidar com vidas. Eu não gosto, vou ser franco, vou usar essa palavra, porque acho que é aquilo que mais reflete o meu sentimento. Eu não gosto de ministrar vidas de outras igrejas. Eu não gosto de aconselhar vidas de outras igrejas, porque essas pessoas têm um pastor. E esse pastor foi levantado por Deus para cuidar da vida delas. E se ele foi levantado por Deus para cuidar da vida delas, a responsabilidade de cuidar da vida delas é dele. Então, quando chega uma pessoa para pedir uma oração ou pedir um aconselhamento, é lógico que a gente dá. É lógico que a gente ora, é lógico que a gente, né, aconselha a pessoa, segundo a palavra do Senhor, mas quantas vezes a gente tem uma cautela dobrada, né? A gente tem que ter uma cautela, como é que eu vou dizer para os irmãos assim, não dá nem para explicar direito, mas uma cautela extrema, porque aquela vida ela vai continuar sendo cuidada por aquele pastor. E ela tem que estar sujeita àquele pastor. E essa vida, ela precisa entender isso, para que ela também não se frustre, né? Considerando que o seu pastor é um zé-ninguém. Ou o seu pastor é uma pessoa que não a ajuda. Ou o seu pastor é uma pessoa que não está sendo usada por Deus para abençoar a vida dela. Isso tudo, irmãos, isso tudo faz parte de algo que Deus coloca no nosso coração e no seu coração. Isso faz parte daquilo que Deus ensina às nossas vidas, a cada dia e a cada momento, para que nós possamos, né, não errar, para que nós possamos abençoar sempre e não amaldiçoar, para que a glória de Deus seja manifesta em nós.
para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Por exemplo, você pode ir orar por um enfermo e tenha fé que Deus pode te usar. Impõe as mãos mesmo sobre o enfermo e ministre o poder de Deus segundo a fé da palavra, a fé na palavra que o Senhor Deus nos deixou. E Deus vai te usar. E Deus vai usar a tua vida e vai abençoar aquela outra vida para a glória do nosso Deus. E quando você não puder fazer isso, Deus não vai deixar. Não coloque mil barreiras na sua frente, porque é Deus que comanda a sua vida e Ele está ao teu lado. Ele está presente em você para que você possa ser um edificador, um abençoador de vidas, tanto pela sua prudência quanto pela sua fé. E aí você será uma pessoa sábia, admirada, e será como um ímã, atraindo vidas, para que você possa falar do amor e do poder de Deus. Para que você possa, né, com sabedoria, abençoar essas vidas, para que elas sejam libertas, livres do caminho do mal e possam aprender contigo a como viver dignamente neste mundo, com fé, perseverança e prudência, para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus sempre, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Vem aqui à frente.